Fala galera, tá começando mais um Café da Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. E hoje o assunto vai ser muito interessante. Filmes que me fizeram amadurecer. É comum a gente ver, por exemplo, em podcasts ou até mesmo em vídeos do YouTube, aqueles vídeos, né? Filmes que traumatizaram. Filmes que acabaram com a minha infância. Mas aqueles filmes que fazem a gente amadurecer. Aqueles filmes que abordam certos temas mais complexos e difíceis de você ver hoje em dia. Hoje, neste podcast, a gente vai falar um pouco sobre esses filmes. E pra você que vai ouvir, que está ouvindo esse podcast, comenta lá no nosso Instagram, @ Café da Madrugada Podcast, tudo junto. Manda lá um direct e você me fala um pouco qual filme que te fez amadurecer. Qual filme que te ajudou a amadurecer em certo aspecto, né? Em algum assunto, em alguma situação na sua vida. Eu separei três filmes aqui pra poder falar sobre isso. Mas antes, vamos para as nossos comerciais, né? Como eu falei com vocês, sigam a gente na página do nosso Instagram, @ Café da Madrugada Podcast, tudo junto. Lá vocês vão saber quais são os próximos podcasts, né? Pra poder curtir as nossas postagens, nossos stories. Também deixando aqui claro com vocês também. Nós temos uma loja virtual. Sim, nós temos uma loja virtual. Lá no site da Magazine Luiza. Tá? Magazine Ed Home. Tá? Ed com 2D. E Home, né? H-O-M-E. Tudo junto. Tá? E lá, toda compra que você fizer, né, na loja virtual da Magazine, a nossa loja virtual, né, você vai poder ajudar este podcaster, né, a fazer a sua casa, ter a sua casa própria e casar, se Deus quiser, tá bom? Você pode estar dando essa ajuda, tá? E também lá no nosso Instagram, você pode estar conversando comigo, né, dando dicas sobre os próximos assuntos. Deixe também a sua dica aí de música que você queira ouvir nesse podcast, tá bom? Agora a plataforma do Spotify também tá liberando isso, né? Você coloca música e tal, é muito bom. E vamos para o nosso papo de hoje. Mas antes, vou deixar uma música aí com vocês. Espero que dessa vez dê para colocar esse podcast, porque o último que eu falei sobre nostalgia, infelizmente, não entrou nas plataformas do Spotify. Eu espero que esse que eu estou fazendo entre, porque é uma sacanagem, tá bom? Nós também temos a nossa web rádio, né? Nosso podcast também faz parte da Atroz FM, né? Uma web rádio. Como eu faço para acessar? Muito simples. Entra lá no aplicativo RádiosNet, onde você pode acessar lá no Play Store. Baixa e você vai poder ouvir não só a Rádio Atroz, mas outras web rádios. E lá, todas as terças e quintas, a partir da meia-noite, você tem um encontro com a gente, tá? Este podcast está sendo transmitido lá na Atroz FM, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo aí que está nos ouvindo pela Atroz FM, tá bom? Vou deixar vocês aí com a musiquinha e já a gente volta. Voltamos, galera. Como falei com vocês, espero que esse podcast saia nas outras plataformas. Bom, esses filmes que eu coloquei aqui na lista são filmes que eu vi na minha infância. E eu não... pra ser sincero, eu não revi eles, tá? São filmes que são relativamente aleatórios. Eles não se conectam muito entre si. Eles são relativamente antigos. Mas todos eles têm uma coisa que foi muito importante pra mim. Sobre essa coisa de amadurecimento. Mas relacionados à perda. Sabe? É muito importante isso. A perda. Né? Como lidar com certas perdas. Mas também sobre as coisas acabarem, tudo ter seu fim. Os filmes são Meu Primeiro Amor, De Volta ao Mágico de Oz e Marley e Eu. Esses filmes foram o que eu mais me lembro, assim, que foi bem marcante. Eu tinha feito até um podcast onde eu falava sobre filmes que me traumatizaram. Eu falei um pouco sobre Orca, Baleia Assassina, falei do Cujo e como eles foram importantes nessa situação. Mas esses filmes são mais importantes, porque eu mesmo pequeno eu consegui entender algumas coisas. E no mundo hoje que a gente vive, onde nada é tabu, porque antigamente, eu até me recordo um pouco disso, eu com os meus 25 anos, as coisas estão... Hoje em dia as coisas estão tão rápidas, né? A geração tá tão rápida. As minhas sobrinhas, que nem tem nem 10 anos de idade, hoje elas sabem mexer no celular melhor do que eu. Eu com 25 anos, eu fico me sentindo com 40 perto delas, né? Enfim... Eu me lembro de uma época onde a gente falava assim: religião, política e futebol não se discute. Cada um tem o seu. E fim de papo. Hoje é o que mais a gente se fala hoje, né? Não existe mais tabu. Antigamente você falar sobre sexo era tabu. Hoje o tabu é não falar sobre sexo. Né? Essa coisa da educação sexual. Homem, mulher, heterossexualidade, homossexualidade, lesbianismo, transexualidade, ideologia de gênero, né? Concordando, discordando. Hoje são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Não é difícil a gente se deparar com esses certos assuntos, mas existe um ainda que é tabu. Ele é tabu porque as pessoas não gostam de falar sobre ele. Não gostam de falar não porque seja inútil, mas porque ele é tão desconhecido que as pessoas às vezes têm medo de falar. Que é o medo da morte. A morte é um assunto visto por muitos como desconhecida. E é complicado a gente falar até hoje sobre isso, né? É muito complicado. As pessoas meio que fogem um pouco da tangente. Eu acho que esse é o único assunto que ainda é tabu. Mas morte em que sentido? Tudo. Tudo. Todos os sentidos. Não só a questão da morte como o fim da vida, mas o fim como um todo. O ser humano em si, ele cria meios, atalhos de prolongar a própria vida. Se você tem família, se você é uma mãe, se você é um pai, o jeito mais fácil e simples de você preservar, né, perdão, prolongar a sua vida é pelos seus filhos. Pelos valores que você ensina a ele. Pelas ideias. Essa é a maneira de você prolongar a sua vida de forma simples, rápida e prática. Existem pessoas que vão prolongar ainda mais a vida delas pelos feitos dela. Seja um governador, um presidente, um prefeito. A memória vai ser prolongada. As pessoas podem lembrar dele de forma boa ou de forma ruim. Mas é uma forma de você prolongar a vida. As pessoas vão lembrar de você. Os monumentos, as estátuas, elas fazem parte disso, da lembrança. Porque a vida era muito curta. Relativamente curta. Então a forma mais simples de um pobre prolongar a sua vida é pelos filhos. Pelas coisas que você ensina pelo seu filho. Pelos valores que ele vai seguir. E aqueles valores que você ensinou, ele vai ensinar para os seus netos, para os bisnetos e os tataranetos, e assim vai. Você que está me ouvindo, você é a vida prolongada do seu pai e da sua mãe. O que te fez hoje ser essa pessoa, parte disso é deles. E isso é muito bacana se a gente for parar pra pensar. Mas esse é o maior medo das pessoas. Morrer e não ser lembrado. Às vezes, por exemplo, uma coisa que deixa as pessoas muito tristes, eu percebo isso, é quando uma pessoa muito jovem morre. Seja uma criança, um adolescente, um jovem. As pessoas geralmente falam aquela frase famosa, né? Poxa, morreu tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente. É triste. É muito triste. Quando você chega numa certa idade na sua vida, é claro que você nunca pensa em morrer. Mas você sempre pensa que tá chegando a minha hora. Em algum momento eu vou dizer adeus. E é muito importante a gente ter um pouco de consciência e maturidade nesse sentido. Porque a gente poder entender que morrer faz parte da vida. E existe uma geração que está crescendo que não sabe disso. Não está sofrendo disso. Então, para eles, é tudo agora. Os pequenos problemas, para eles, são os maiores problemas. Eles não sofreram ainda pelo medo da velhice. Vão sofrer. E eu espero que sofram bem. Sofram bem no sentido de poder passar por essa situação da maneira mais branda possível. E o fim das coisas é natural. Nada é duradouro no campo físico, né? Então existe uma palavra, um ditado, não sei se é um ditado, é uma frase de um filósofo inglês que fala assim, que não existe derrota final, da mesma forma que não existe vitória final. Ou seja, existe um fim para tudo. Nada é contínuo, nada é perpétuo. Sempre tem o seu início, sua ascensão, sua queda e seu crepúsculo, né? Então é muito importante a gente amadurecer nesse sentido. Que a gente vai ter o nosso auge, a nossa ascensão, a gente vai viver o melhor momento da nossa vida, mas vai chegar um momento que vamos ter um declínio, que é natural, até a gente voltar a ser meros humanos, coisa que muita gente deixou de ser. Esses três filmes, eles falam um pouco disso, sobre de perdas, seja ela em vários tipos dos campos. Pô, cara, mas... Pô, Ed, tu tá me falando que eu vou aprender sobre o que... de perda com o meu primeiro amor? De volta à Terra Mágico de Oz? Como que é isso, cara? Mano, tu tá viajando. Eu tive esse amadurecimento com uns 8, 9 anos de idade. Foi na mesma época, acho que foi até um pouco mais antes disso. Eu tinha perdido meus avós, minha avó, depois perdi meu avô. Não me lembro muito bem da sensação que eu tive naquela época, porque eu era muito pequeno. Mas até hoje eu me lembro de uma coisa que é muito doida. Não sei por que eu ainda lembro disso. Que foi um funeral, um enterro que teve na igreja da mãe do meu tio, que não é de sangue, né? Ele era marido da minha tia de parte de pai. E a mãe dele estava sendo velada na igreja. Eu me lembro que eu era muito pequeno. E aí eu pedi pra minha mãe, pra eu poder ver a pessoa e tal, né? E a imagem daquela senhora no caixão ali, toda de branco e tal. Eu olhei assim e... Claro que pra mim a morte era uma coisa muito simples e muito até desconhecida. Pra mim era só uma senhora dormindo. Mas essa imagem até hoje ficou na minha cabeça, sabe? E lidar com a morte é uma coisa muito complexa e muito delicada até hoje. Então eu acho que é uma das últimas coisas que se tornou tabu. E lidar sobre essas questões de perda é uma coisa muito complicada até hoje. Ninguém gosta de falar disso. Ninguém gosta de tocar sobre esse assunto. Então, esses filmes, eles tratam isso de uma forma interessante, de uma forma muito bacana, que até uma criança como eu, na época, conseguiu entender e conseguiu levar isso pra vida toda. Bom, o primeiro filme que eu vou falar aqui é o primeiro da lista, assim, que eu vi, que foi O Meu Primeiro Amor. Esse filme, ele conta a história de uma garota que ela acaba de se mudar pra uma cidade. O pai dela tem um negócio de funerária. E ele acaba tendo que contratar uma maquiadora. E essa menina tá passando pela fase da puberdade, né? Essa transição da ela tá fazendo ali por volta dos seus 13 para 14 anos. Então ela tá saindo da infância e indo para pré-adolescência. E o único amiguinho que ela tem é um garotinho, seu vizinho, que é interpretado pelo Macaulay Culkin, que é um garoto, né, aquele estereótipo todo de nerd, né, loirinho, do óculos, cheio de doenças, cheio de alergia. E os dois acabam meio que se conectando ali, né, aquela coisa, eles vão se conhecendo, acabam se tornando amigos. E aí ela passa para aquela fase do primeiro amor, né? Então o filme, ele trata muito sobre essa coisa de você deixar a infância e ir para a fase mais adulta. E ainda tem a questão da perda, porque a mãe dela morreu muito cedo. Então, por um tempo, ela teve que ser criada pelo pai. E o pai acaba se envolvendo com essa mulher. E ela percebe isso. E ela tem que lidar com essa situação. O pai dela ainda é novo, né? O pai dela, né, tem uma vida pela frente, né? E ele tá se apaixonando por essa mulher. E ela é uma mulher, né? Ela é feita pela atriz que fez a Laurie Strode do Halloween, né? E ela aqui tá bem. Ela tem uma personalidade um pouco mais enérgica e tal. Isso é muito legal. E ela faz um pouco a parte da mãe, a presença materna, que é muito importante na vida de um jovem, na vida de uma criança, na vida de um ser humano em geral, né? Então é ela que meio que conversa com ela sobre aqueles assuntos sobre sexo, menstruação, o que é feminino, né? Esse universo feminino todo em geral. E o personagem do Macaulay Culkin faz aquela parte da vida dela, que é do primeiro amor. Essa descoberta, né, de você gostar. Só que é um filme trágico. Cuidado com os spoilers, tá? Aqui vai ter muitos spoilers dos finais das coisas. No final do a gente acaba descobrindo que tem um evento. Essa menina, ela sai, ela vai passear. E esse garoto, ele acaba subindo na árvore. E ele acaba sendo atacado por uma comédia abelhas. E aí, no início do filme, ele diz que ele é alérgico a abelhas, né? E uma picada de uma abelha poderia matá-lo. Dito e feito. Um enxame de abelhas vai em cima dele e ele acaba morrendo. Essa parte do filme é muito, muito triste até. Porque ela chega em casa, ela ainda não sabe direito o que está acontecendo. E ela vê que estão velando o corpo do menino. Nessa parte, me lembrou muito eu, quando eu vi a mãe do meu tio sendo velada. Ela chega ali, né? É claro que eu não falei nada, mas ela falou. Ela olha pro menino, ele ainda, coitado, ainda tem as marcas das picadas da abelha. E aí ela fala: cadê os óculos dele? Ele precisa dos óculos dele, ele não consegue enxergar sem os óculos. É um baque muito grande para ela. E aí ela tem que lidar com essa questão da morte. Ela perdeu a mãe muito cedo ainda, ela era pequena. Ela tem que lidar com a situação que tá tendo uma outra mãe, uma outra pessoa chegando na vida do pai dela. Ela tinha esse amor e ela perdeu de forma muito trágica. E aí a gente vai vendo que ela vai vivendo a vida dela, superando aquilo. No final, até que é bonito, né? Ela acaba conhecendo uma amiguinha lá. E ela vai aprendendo que são coisas da vida. E é muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo em um filme, abordando esse tipo de assunto. Né? Uma criança perdendo um amigo, um parente. Sabe, é muito é bem bizarro isso. Por exemplo, a gente passou isso recentemente, né? A cantora Marília Mendonça morreu, né? Acho que ela tinha 26 anos. Um ano mais velha que eu. E ela já era a maior cantora do Brasil. Disparado. E ela tinha um filho. E ela acabou deixando essa criança sozinha. Com a avó, com o pai, mas ele ficou sem a mãe. E teve acho que uma notícia recentemente da avó do menino dizendo que teve uma vez que ele, chorando, ficou correndo pela casa procurando pela mãe. E aí ela teve que chamar o pai pra conversar com ele e tal. Então assim, são situações muito delicadas. São coisas que a gente não tá preparado, mas a gente precisa entender que isso pode acontecer. E é complicado isso pra gente poder falar, poder entender. É complicado. Porque às vezes, infelizmente, a gente tem que passar por aquela situação para poder compreender e ter um discernimento. Eu espero que a gente nunca passe por isso. Mas é da vida passar. E Meu Primeiro Amor, apesar de ser um filme que é lembrado pela trilha sonora e por abordar essa coisa da juventude, ele também tem esse lado melancólico. Esse lado triste que me fez entender com os meus 8 anos de idade o que era a morte e que isso é uma coisa tão natural quanto a vida. O outro filme que eu quero falar com vocês é um filme muito mais antigo que esse, que é O Retorno ao Mágico de Oz. De Volta ao Mágico de Oz. Esse filme ele é mais antigo. Ele não é, tecnicamente, ele não é uma sequência do primeiro filme, mas é quase. E, bom, quem sabe a história de Mágico de Oz, todo mundo tá careca de saber disso, né? Né? É, que é a história da Dorothy, que é uma menina do Kansas, que ela acaba, por causa de uma tempestade, ela acaba indo pra terra de Oz, e ela precisa encontrar o Mágico de Oz pra poder voltar pra casa. E ela conhece os amigos dela, né? Que é um leão, um homem de lata e um espantalho, né? E eles estão à procura desse Mágico de Oz, porque é ele que vai, né, trazer de volta aquilo que eles acreditam que perderam ou não têm. O leão, ele quer a coragem. O espantalho, ele quer cabeça, ele quer cérebro, ele quer pensar, ele quer ser inteligente. E o homem de lata, ele quer ter um coração, né? E tem todo aquele simbolismo, né, no filme, né? No final, a gente acaba descobrindo que o Mágico de Oz, ele não existe, né? Ele é fruto de uma imaginação ali, né? As pessoas acham que ele tem poder, mas ele não tem. E esse filme, ele me marcou muito porque ele é uma quebra da infância. Ele não me traumatizou. Do que parece, ele não me traumatizou. Ele só conseguiu fazer com que eu entendesse que existem coisas muito mais além num filme infantil. De Volta ao Mágico de Oz, ele conta a história da Dorothy quase que em sequência dos eventos do primeiro filme. A gente vê a casa dela destruída pela tempestade, aquela coisa toda. Ela acaba indo para um hospital, né? E tal, tem toda aquela coisa. O filme ele se passa na virada do século, né? Do século XIX pro século XX, né? Então ela tá saindo de 1899 e indo pra 1900.
tá? Isso é muito importante. E aí ela tenta viver a vida dela, ela tá naquele hospital, ela quer sair daquele hospital, de qualquer jeito. Ela vai, tenta sair e no meio naquela coisa, ela acaba tendo uma tempestade, ela acaba, acho que caindo no mar, eu acho. E ela acaba voltando pra terra, encantada de Oz. E quando ela chega lá, tá tudo bundado. A floresta não tem mais vida. Os tijolos de ouro não brilham mais. A cidade de Esmeralda também. Ela não reencontra os amigos. Os amigos estão desaparecidos. A vida acabou em Oz. E isso é legal se a gente for ver, por exemplo, os amigos que ela encontra nessa jornada. Porque, de novo, basicamente é quase uma jornada que ela faz. A mesma do filme. Só que, em vez de ela ir atrás do Mágico de Oz, ela vai atrás dos amigos dela. Principalmente do Espantalho. Que agora é meio que o rei da Terra de Oz. E lá ela acaba tendo várias aventuras e desventuras. E com vilões, um mais bizarro do que o outro. Tudo numa temática sombria, em até alguns momentos depressivo. Tem um personagem que me marcou bastante, que é um dos amigos dela, que é o Jack Cabeça de Abóbora. O Jack Cabeça de Abóbora, ele é um personagem muito diferente. Ele é feito de... Ele é feito de uma cabeça de abóbora. O corpo dele é feito de madeira, umas coisas meio improvisadas. Ele tem um aspecto muito sombrio. Mas ele tá em busca da mãe dele. Ele quer reencontrar a mãe dele. A mãe dele fez ele, a gente não sabe quem é a mãe dele. E ele vai à procura dela. E é bizarro que ela vai encontrando amigos no caminho, e esses amigos ali vão meio que se sacrificando para ela poder passar, para ela poder ir. Tem uma parte da história que ela precisa, ela tá sendo perseguida por uns caras que eles são meio corcundos, eles andam em cima eles têm, o corpo deles é meio arqueado, as pernas e os braços deles é em formato de rodas de bicicleta, uma coisa do tipo. E eles precisam passar por um vale. Um vale de morte. Onde quando você toca no lugar, você vira areia. Você transforma em pedra, alguma coisa do tipo. E os amigos dela vão se sacrificando ao longo do tempo até chegar nesse ponto ali, né? E vai ela e o Jack Cabeça de Abóbora. Pro final, eu acho. E o que mais me marcou nesse filme foi a vilã. A vilã é uma das vilãs mais bizarras e pitorescas que eu já vi. Que é a bruxa. A bruxa malvada. Sempre tem uma bruxa na história do Mágico de Oz, né? E ela é muito mais bizarra do que toda. A mais bizarra que você possa imaginar. Existe uma... As bailarinas num lugar... E a bruxa, ela raptou essas bailarinas. Musas, enfim. E olha que bizarro. Ela é uma bruxa que ela troca de cabeça. O castelo dela é todo enfeitado de ouro. Tem muitos espelhos. E ela tem um enorme armário. Uma sala onde ela coleciona essas cabeças dessas mulheres. E ela fica trocando de cabeça. É uma coisa muito bizarra, muito pitoresca. E Eu me lembro que esse filme me marcou. Passava muito na sessão da tarde. Não sei por que parou. E ele era um filme que falava um pouco disso. Esse fim da infância. Lembra que eu falei que é muito importante a gente lembrar do início do século XX? Você pode fazer uma alusão, por exemplo, a essa quebra da inocência da Dorothy como a Grande Depressão ou a Primeira Guerra Mundial, enfim. Você pode ver várias questões ali, né? Relacionadas ao cotidiano daquela época. A quebra. E ainda mais, o final, ela acaba reencontrando os amigos dela, ela acaba salvando. Mas existe essa questão, né, da quebra da infância, a quebra da inocência. Dorothy, quando chega no Mágico de Oz, na Terra de Oz, ela chega em um lugar colorido. E aí ela retorna para a Terra de Oz, o lugar tá seco, tá vazio, sem vida, tá cinza. Então ela precisa voltar para casa, ela precisa ajudar a Terra, ela precisa ajudar os amigos dela. No final, ela, claro que ela consegue fazer isso, mas é, nessa época eu vi esse filme muitas vezes na sessão da tarde. Eu gostava do filme, mas ele tinha uma temática muito pesada e me fez amadurecer nesse sentido. Por exemplo, existia uma história também, não nessa temática, acho que é a história Sem Fim. Era a história de um garoto que ele tinha um cachorro gigante que voava, alguma coisa do tipo. Eu vi muitos desses filmes na sessão da tarde. Guerreiros da Virtude, que é um bando de canguru. Acho quase doido. Mas eu me lembro que eu vi muito esse filme. Esse filme me marcou nesse sentido. Eu espero rever esse filme algum dia, porque é muito importante, né? O terceiro filme, ele também é muito importante. Eu vi ele já, eu tinha meus 14, 15 anos por aí, que é Marley e Eu. Muita gente não gosta de ver Marley e Eu, é muito por conta da temática. Ai, o cachorro morre. Isso é muito doido, porque quando o filme lançou nos Estados Unidos, teve um cara, isso é muito bizarro, teve um cara que ele ia em todos os outdoors, onde tava anunciando o filme, e ele colocava, acho que é The Dogs There, alguma coisa assim, tipo, o cachorro morre. Como se desse um spoiler do filme. Bom, em palavras de algumas pessoas, diziam que esse ato desse cara era basicamente para evitar com que as pessoas vissem o filme. Só que o filme, ele não fala apenas de uma história de um cachorro que morre. Ele é um filme que fala sobre o fim das coisas. Nada é duradouro. E quando a gente fala dessa temática de cachorro, é uma coisa muito complicada, e quem tem cachorro, quem gosta de cachorro, sabe que é triste, né? O cachorro, ele tecnicamente, ele vive só 7 anos, né? Aí tem a questão de 7 anos na idade de cachorro. Eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque eu sou um pouco leigo, né? Acho que por um ano para um cachorro é tanto. Acho que é 4 anos, é 1 ano pro cachorro, alguma coisa assim. Enfim. Eu só sei que o cachorro tem 7 anos de vida. Né? Só que, se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber que cachorros, eles podem viver um pouco mais, dependendo da raça e do cuidado que você tiver com ele. O padrão é 7 anos, né?
Mas você pode ter cachorros que podem viver até 20 anos. Quanto menor o cachorro, mais tempo de vida ele vai ter, por incrível que pareça. Então, quando a gente fala assim, pô, 7 anos é tão pouco tempo, né? E o cachorro faz parte da nossa vida e tal, é muito complicado. E o animal, o cachorro principalmente, ele é um animal completamente diferente de todos os outros. Porque ele tem uma ligação com o dono muito especial, né? Por exemplo, não é difícil você ver moradores de rua tendo um cachorro acompanhando ele. E é um cachorro, assim, que protege ele. Se alguém quiser fazer uma maldade com ele, o cachorro protege. É um cachorro que às vezes ajuda ele na hora de dormir, tendo um lugar quentinho. É um cachorro que tá ali pra fazer companhia. O cara consegue um trabalho, né? Consegue um dinheiro, ele vai lá, compra um negocinho, compra pro cachorro também, né? Então o cachorro, assim, ele não importa, ele não se importa se você tem carro, se você tem dinheiro. Não, o cachorro, ele gosta de você. Eu acho que um amor quase que incondicional é do cachorro, né? Porque você pode amar ele, você pode não ter nada, ele vai ficar com você do mesmo jeito, né? E pensar que existe tanta pessoa que abandona o cachorro assim é triste. E o Marley, tem essa abordagem, né? Você vê, a Marley conta a história, né, de um cara que ele se casa, ele namora, ele casa com uma mulher, eles adotam um cachorro, compram um cachorro, que é um labrador, e a gente acaba acompanhando a história de vida dele com o cachorro, né? E a gente vê que o cachorro, ele é uma fera, né? Me lembrou muito o filme do Beethoven, né? Quem é mais antigo sabe do quem é o Beethoven, né? Aquele São Bernardo. Eu até cito ele no podcast lá dos filmes que me traumatizaram. E nesse filme é muito legal porque você não vê a história de vida do cachorro, mas você vê a história de vida de uma família. Você vai vendo que a família passou por muita coisa até o final do filme. E como o cachorro, ele é importante, né? Tudo se passa na... O filme é muito legal nesse sentido, porque você vai vendo ele conhecendo essa mulher, ele se casa com ela, eles tomam a iniciativa de ter um cachorro. E aí eles vão tendo essa vida com o cachorro, né? Todo o trabalho, essa parte é mais engraçada, porque o cachorro, ele apronta pra caramba. E aí a mulher fica grávida. E aí depois ela tem um outro filho. E aí eles têm que trocar de casa. O cara muda de emprego. Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A mulher deixa, ela abandona o trabalho pra cuidar da casa. Depois ela vai, quer trabalhar de novo. Isso é muito legal. Eles tratam isso muito, muito bem no filme. E como o Marley é importante pro filme. E o final do filme, ele é triste, mas ele é bonito. Porque acontece com a vida. O Marley, ele morre, né? Ele já tá velho, ele já não apronta mais como ele aprontava no início do filme, ele já tá um senhor de idade, né? Como diriam, né?
a família toda cresceu, os filhos estão grandes, eles estão na fase ali dos seus 10, 8, 9 anos. O Marley, ele acompanha as crianças até a escola. Então, tem toda aquela situação toda, né? E no final, a gente acaba vendo a família tendo que sacrificar o Marley, porque ele já tá doente, ele tá com uma doença que vai meio que deteriorar a vida dele, vai deixar a vida dele mais sofrida. Então eles têm que passar por aquele processo de ir lá e abater o animal, né? Dar um medicamento para ele morrer. Não é fácil para ninguém fazer isso. Isso já aconteceu comigo. A gente já perdeu um cachorro. Eu tinha um Cock Spence, né? Aquele cachorro com aquela orelha comprida, né? Ele era lindo. Hugo, o nome dele. E ele teve uma infecção na orelha. A gente tentou cuidar dele o máximo que a gente pôde. Infelizmente, a gente não conseguiu ajudar o máximo que a gente pôde. A gente foi até onde a gente podia. Então a gente optou por sacrificar o animal. E não é fácil fazer uma parada dessa. Não é fácil. Ainda mais sendo um cachorro, né? Você tendo uma experiência ali com o animal. É muito difícil, é doloroso. Eu entendo pessoas, eu conheço pessoas que têm raiva desse filme. Você fala, cara, por que você tem raiva de Marley e eu? Aí você pensa, não é, ele não tem raiva do filme, ele tem raiva do que o filme faz ele relembrar, né? Às vezes você passa por essa situação, você não quer lembrar, é doído, é difícil, mas é da vida. Então Marley e Eu é um filme que ele fala sobre a vida e o fim dela. O Marley, a gente vê toda a vida do Marley. Ele filhote, ele crescendo, os pontos engraçados, os pontos tristes e o fim da vida. Sabe? E tem muita gente que não quer pensar nesse tipo de coisa. As pessoas não querem falar sobre isso. Por isso que falar sobre a morte, falar sobre fim, é uma coisa que ainda é tabu. Mas isso faz parte da vida, faz parte da natureza. Hoje, por exemplo, eu estou construindo a minha casa. A gente sabe como é difícil fazer, construir as coisas. A gente projeta ela para durar 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas vai haver um momento que talvez eu tenha que vendê-la. E aí a próxima pessoa vai lá, pode reformá-la, mudar completamente a planta da casa. Ou demolir, quem sabe. Então tudo vai ter um fim. Tudo se tem um fim. E muitas pessoas não falam sobre isso, mas é necessário. E é bom que existem filmes como esses que falam sobre isso. Você tem Meu Primeiro Amor, que fala sobre perdas quando você ainda é muito jovem. Você tem De Volta ao Mágico de Oz, que fala sobre o fim da infância e indo para aspectos mais sombrios e até mesmo mais maduros, que me é assim que eu entendo. E você tem Marley e Eu, que fala sobre a vida. Eu nunca chorei por nenhum filme que eu me lembre, mas o primeiro dele foi o Marley, por conta desse passado a gente teve, porque é um filme que toca a gente. E é um filme que ele fala sobre isso, sobre a vida, né? É legal que no filme faz um paralelo com o dono, com o Marley. Os dois já estão velhos, já tem uma certa idade, os filhos criados, né? E por causa disso, a gente acaba meio que se conectando com a história. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos e refletir sobre esses assuntos. Porque às vezes a gente não dá tanto valor. Não porque a gente acha fútil, ou inútil, ou sem importância, mas é porque as pessoas evitam porque dói, ou as pessoas não querem pensar nisso, porque tem medo do desconhecido. Mas o desconhecido também é natural pra gente. A gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Nós temos nossa fé, nós temos nossa cosmovisão. Mas é o que é a única coisa que a gente tem. Então é bom que existam filmes que possam fazer a gente amadurecer nesse sentido. Eu vejo muitas séries hoje em dia, filmes que falam sobre amadurecimento de forma tão banal. Por exemplo, tem aquela série lá, Sex Education. Os caras acham literalmente que amadurecer é só relacionado a sexo. Beleza, o sexo faz parte ali da sociedade, do ser humano como um todo, mas não é um todo, é uma parte dela. E as outras coisas? Você não vai falar? Você não vai passar isso? Você não vai amadurecer esse jovem? O sexo é só o sexo que importa. O cara não tem que aprender sobre perder, sobre morte, saber que ele um dia vai envelhecer, um dia as costas vão doer, as pernas vão doer, os joelhos não vão ser mais os mesmos. Que um dia ele não vai mais poder fazer o que ele fazia antes, porque ele já está com uma certa idade. A velhice ainda é um medo de todo jovem. Porque todo jovem, ele acredita que ele é eterno. Ele acredita que aquele estado de ser humano que ele vive hoje é eterno. Não, meu amigo. Você vai envelhecer. Provavelmente também você vai morrer. Isso faz parte da vida. Eu recomendo esses filmes para vocês. E é claro que cada um, quando assiste um filme, ele tem os seus reflexos, ele tem os seus... Ele vê o filme da forma... Né, ele tem o seu entendimento. Mas tentem ver ele por esse lado. Eu acho que talvez vocês possam também tirar um aproveito significativo dele. Se vocês tiverem outros filmes também, falam lá comigo lá no direct. Ou eu falo com todos vocês. Ouço todos os assuntos que vocês trazem, tá bom? E é muito importante. Muito importante você ver, consumir coisas que vão fazer você amadurecer na vida, que vão fazer você crescer como ser humano. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Eu espero que vocês tenham uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo. Para os meus ouvintes na Atroz FM, uma boa noite. Fiquem com Deus. Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.
Pensou em chegar numa boa aos 40? Por que você não tenta? Por que não experimenta?
Você quer dançar ao som do soul dos anos 60? Então por que não reinventa? Por que não experimenta?
Não tenha medo da loucura, do escuro, da solidão, nem do elefante branco na contramão. se o mundo dá tanta volta, não há tempo de olhar pra trás, repetindo os velhos erros dos nossos pais.
Às vezes a vida voa,
às vezes ralenta,
e às vezes arrebenta.
Por que não experimenta?
E tudo que a gente não fez,
e agora lamenta.
Por que você não tenta? Por que não experimenta? Não tenha medo da loucura, do escuro, da solidão, e nem do elefante branco na contramão. E se o mundo dá tanta volta, não há tempo de olhar pra trás, repetindo os velhos erros dos nossos pais. Que descanse em paz. Repetindo os velhos erros dos nossos pais.